A partir de agora na Regional do Centro.
Educação para a Saúde.
Espaço Educação para a Saúde, este mês com a doutora Margarida Santos, médica na Unidade de Saúde Familiar de Condeixa. Este mês falamos de doenças do pulmão, na semana passada falámos de asma e esta semana iremos falar sobre o cancro do pulmão. Doutora, consegue-nos explicar o que é o cancro do pulmão?
Todos os órgãos do nosso corpo são compostos por células, que na maioria se vão renovando ao longo do tempo. As células que morrem são substituídas por células novas, que ocupam o seu lugar, de forma exata. Quando as células perdem a capacidade de reconhecer o seu lugar no organismo, começam a crescer e a multiplicar-se de uma forma desordenada. Esta multiplicação celular anormal e desregulada origina o cancro. Por vezes, estas células, ao crescerem, originam massas e tumores e invadem tecidos que são próximos e entram nos vasos sanguíneos, vindo a fixar-se noutras partes do corpo, onde novos tumores se desenvolvem, aquilo que denominamos como metástases. Tal como todos os órgãos do nosso corpo, os pulmões são feitos de muitos tipos de células e o cancro do pulmão acontece quando algumas dessas células desregulam. Ao crescer, origina um tumor e, a certa altura, podem invadir outras zonas como tórax ou passar para o sangue e atingir outros órgãos, nomeadamente fígado, ossos e cérebro.
Qual a relação entre o efeito do tabaco e o cancro do pulmão?
Os efeitos nocivos do tabaco foram largamente estudados e documentados e é incontestável a associação entre hábitos tabágicos e o desenvolvimento de numerosas doenças. Nos últimos 50 anos tem-se vindo a registar um aumento extraordinário na incidência do cancro do pulmão em todo o mundo, sendo o risco diretamente proporcional ao consumo diário de cigarros e à duração total dos hábitos tabágicos. A existência de história familiar de cancro do pulmão ou a exposição profissional a determinados compostos contribuem para aumentar este risco. Não só o cancro do pulmão, mas outras neoplasias têm sido também relacionadas com o fumo do tabaco, como as da cavidade oral, a laringe, faringe, do esófago, estômago, pâncreas, rim, bexiga, colo do útero e a leucemia, por exemplo.
Já compreendemos que o tabaco é sem dúvida um fator causal importante do cancro do pulmão. Que causas existem além do tabaco?
O cancro do pulmão é o cancro mais frequente do mundo. A sua incidência aumenta a um ritmo de 0,5% por ano. Em Portugal, ocupa o quarto lugar em termos de incidência e o segundo lugar em mortalidade. Estima-se mais de 3 mil novos casos por ano. Pensa-se que o aparecimento do cancro do pulmão esteja ligado a fatores exógenos, exterior ao indivíduo, como ao fumo do tabaco e às radiações, e a fatores também endógenos, ou seja, próprios do indivíduo, como, por exemplo, a predisposição genética. Quando o indivíduo suscetível é exposto em contacto com um agente carcinogénico, após um período de latência mais ou menos longo, as suas células vão sofrer alterações e levam ao aparecimento de cancro do pulmão. A principal causa do cancro do pulmão é, sem dúvida, o tabaco. 85 a 90% dos casos surgem em fumadores. O fumo do tabaco possui cerca de 5 mil substâncias e destas, pelo menos 50 são carcinogénias, substâncias capazes de provocar cancro. Mais tarde, descobriu-se que um dos componentes do fumo do tabaco, a nicotina, era uma droga que provocava dependência, passando a perceber-se a dificuldade que muitos fumadores têm em parar de fumar. Quanto mais se fuma, maior é o risco de desenvolver esta doença. Por isso, nunca é tarde para parar de fumar, mesmo em doentes com cancro do pulmão, pois consegue-se diminuir as queixas, como tosse e falta de ar, e prevenir o aparecimento de outras doenças, como a bronquite, enfartes e outros cancros. Embora o fumo do tabaco seja a maior causa de cancro do pulmão, outros fatores externos envolvidos com a poluição atmosférica, ou seja, produtos de combustão de veículos a motor, emissões de gases de máquinas industriais, cozinhas e lareiras, a própria radiação, ou seja, é comum nos mineiros de minas de urânio, a exposição a amianto, a substância utilizada durante muito tempo em isolamento térmico. Outros estudos mostram ainda outras doenças respiratórias que podem aumentar o risco do cancro do pulmão, como por exemplo a tuberculose, a silicose, a fibrose pulmonar, ou seja, doenças que condicionam processos cicatrizantes.
Que tipo é o cancro do pulmão?
Quase todos os tipos de cancro do pulmão são carcinomas. São habitualmente divididos em dois grandes grupos, o carcinoma de pulmão de pequenas células e o carcinoma de pulmonar de não pequenas células. Esta divisão existe porque existem dois grupos que têm um componente e um tratamento bastante diferente.
E quais são os sintomas mais frequentes?
A tosse é a manifestação inicial mais frequente. Nem sempre é valorizada porque pode ser causada por inúmeras outras doenças e também porque habitualmente se trata de fumadores, o que habitualmente têm essa queixa. A tosse deve ser valorizada, sempre que persista muito tempo e quando se modifica. a hemoptise ou a expectoração hemoptaica, ou seja, uma hemorragia pela boca de sangue vivo acompanhada da tosse, é geralmente um sintoma que mais assusta o doente e que o leva rapidamente ao médico. Quando ocorre a dor torácica, significa que o tumor já invade a pleura, ou seja, a membrana que envolve o pulmão. Também a parede torácica ou o mediastino, que é o espaço central entre os dois pulmões. Essa dor pode também ser causada por metástase, por uma tromboembolia ou por uma pneumonia. É a queixa inicial em 25% a 50% dos casos e geralmente não cede a medicação analgésica. Outros sintomas, como a falta de ar, a pieira, a rouquidão, também coexistem, e ainda sintomas que aparentemente não estão propriamente relacionados com os pulmões.
E como se pode prevenir o aparecimento do cancro do pulmão?
Sabemos que o tabaco é responsável por 87% dos cânceres de neoplasia maligna do pulmão e 30% das mortes no cancro em geral. Existe uma relação muito bem definida entre o risco de vir a ter cancro do pulmão e o número de cigarros por dia, o grau de inalação e a idade do início do hábito. Sabe-se ainda que a exposição passiva ao fumo, ou seja, pessoas que não fumam, mas que vivem em ambientes poluídos, também aumenta o risco do cancro do pulmão. Assim sendo, um modo mais eficaz para prevenir o aparecimento do cancro do pulmão, hoje em dia, é não iniciar o consumo de tabaco e, caso seja fumador, parar.
Fica esse conselho importante. Obrigado, doutora Margarida Santos, médica na Unidade de Saúde Familiar de Condeixa, a falar-nos hoje do cancro do pulmão, neste mês que dedicamos às doenças do pulmão. Voltamos na próxima semana.
Educação para a Saúde.